Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Mais uma edição do Porque Se Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
E nesta altura são muitos os alunos universitários que rumam às faculdades, saem do ninho, muitos pela primeira vez. E, Eduardo, isto é um misto de entusiasmo e de nervosismo, tanto para os pais como para os filhos. O coração fica mais pequenino, mas isto custa mais aos pais ou aos miúdos?
Custa igualmente a uns e a outros. Evidentemente que os filhos, quando saem de casa, têm a ideia que é uma emancipação absolutamente fora de lugar. Sair de casa é mais importante que fazer 18 anos. Portanto, veja bem, se fazer 18 anos é o que é, sair de casa é o topo de cama. Seja como for, o problema vem a seguir, porque inevitavelmente toda aquela vertigem de ser crescido vai
esbarrar. É onde começa, não é?
Não, o grande problema é quando de repente uma pessoa precisa de um pratinho e não há um que se salve, porque estão todos em fila de espera para a lavagem.
E há assim uma espécie de instalação artística.
É uma obra de arte.
No lavatório, no lava-louças, não é?
Muito artística, e às vezes as casas de banho repartidas também têm as suas particularidades. Portanto, sim, agora está a ver o que é aquela miudagem toda muito saudavelmente mimada a entrar por ali do género, eu sou o dono do jogo, quem é que é a empregada que vem aqui limpar na próxima semana, e de repente perceber que limpar casas de banho, limpar cozinhas, não é propriamente o topo de gama que era suposto que viesse a equipar a emancipação.
Portanto, no fundo, a primeira semana é incrível, é magnífica, depois aquilo começa a doer um bocadinho, mas todos os pais precisam de se sentir imprescindíveis, não precisam? Portanto, isto dói sempre muito para o lado das mães e dos pais.
Precisam, sobretudo, de ter a ilusão de que controlam os filhos, por mais que os filhos lhes deem um sem número de sinais, como, por exemplo, esqueci-me de carregar o telemóvel ou fiquei sem bateria, que faz com que os pais, numa generosidade, que eu acho uma ternura, tenham sempre a ideia de que, seja qual for a hora que um filho chegue, se então se puder deixar uma pequena mensagem de voz, os pais agradecem, esquecendo-se os pais, ou fazendo por se esquecer, evidentemente, que às vezes os filhos, quando regressam cedo, portanto 6, 7 da manhã, nem sempre regressam com a voz mais afinada com que os pais estariam à espera.
Está, portanto, a ser tão simpático,
sim,
Eduardo.
Depois, sim, depois há ali um período de adaptação que eu acho que é fundamental, ou seja, os pais compreensivelmente têm sempre a ideia que os filhos depois se alimentam mal, se gerem mal, e se calhar no primeiro momento é verdade isso tudo, mas a verdade é que depois, quando eles chegam ao fim de semana e trazem um olhar com alguma luminosidade, eles percebem que, independentemente de tudo estar assim mais ou menos desarrumado, ainda assim lá dentro deles a desarrumação não deve ser tão grande.
E é nesse momento, nesse regresso a casa ao fim de semana ou ao fim de um mês, geralmente com um saco de roupa suja bem carregado, é nesse regresso que os mais jovens começam a perceber a importância fulcral que os pais têm na vida deles.
Ricardo, não só começam a perceber, como começam a capitalizar o facto de estarem longe, porque de repente a relação com os pais sobe de qualidade, porque de repente a mãe ou o pai têm ali os acepipes todos de que os meninos gostam ao fim de semana, porque 2 semanas parece uma eternidade, e porque, queremos ou não, eles continuam a ser adolescentes, por mais que, enfim, tecnicamente digam o contrário, e de certa maneira toda a família, a família alargada, então, quando uma pessoa enche a boca e diz que é estudante universitário, pá, já não é um réus adolescente, já está ali no patamar de um adulto, como deve ser, e portanto o estatuto é outro, e uma pessoa fica um bocadinho inchada, a vaidade depois também dá alguma boleia a isto tudo, que é normal. E portanto este contexto todo são de facto muitas mudanças juntas, muitas, e um campeonato completamente diferente. O campeonato universitário é um campeonato mais agressivo, em que as pessoas têm que ser mais autónomas, onde os professores não são propriamente aquela simpatia com que os alunos, enfim, foram crescendo ao longo dos diversos degraus do ensino obrigatório, e portanto muitas vezes aquele choque implica uma constipação imensa, porque de repente, quando uma pessoa estava à espera de ter para um exame 40 paginazinhas, e mesmo assim já era muito, de repente tem 400 e, oh meu Deus, ainda faltam só 2 dias para eu me pôr como deve ser. E portanto estes calafrios todos são fatores de crescimento que às vezes acabam por maltratar um bocadinho as notas dos primeiros anos de todos os cursos, mas a verdade é que depois com isso se cresce como em mais nenhuma circunstância.
O Eduardo tocou aí num ponto que eu acho muito interessante. A relação dos pais com os filhos melhora muitas vezes, mas e entre pai e mãe, numa casa que agora está vazia, um quarto que ficou vazio? Como é que é?
Ora bem, há muitas relações familiares que estão a ser, de alguma forma, suportadas pelos filhos. Às vezes os pais falam muito pouco um com o outro, às vezes falam mais a pretexto das asneiras de um filho ou de um professor de matemática ou de outra área qualquer que não está a comportar-se como deve ser do que propriamente deles. E, portanto, às vezes, com o afastamento de um filho, criam-se condições para que um casal que estava mais ou menos preso pelos filhos comece a deixar de ter condições para continuar junto, porque de repente a mãe está invariavelmente num determinado programa de televisão e o pai no outro completamente diferente. Portanto, há ali uma separação que a prazo muitas vezes acontece quando os filhos entram no ensino superior, porque de facto os pais, mal a meu ver, mas compreensivelmente, se vão adaptando, segurando as pontas por todos os lados, sempre com aquela ideia de que no fundo têm que pôr, enfim, as boas condições que devem, entendem eles, dar aos filhos à frente de tudo o resto. E às vezes, com o afastamento dos filhos, a relação dos pais fica um bocadinho irrespirável e, portanto, sim, há muitas relações de casal que, quando os filhos se afastam, então quando são sobretudo filhos únicos, desencadeiam ali, enfim, uma declaração de independência de um dos pais. E isto não é tão pouco frequente quanto isso.
Mas olhando agora e fazendo aqui quase que um balanço desta conversa, é positivo para todos que os miúdos saem de casa. Toda a gente cresce,
Ricardo,
não é?
Sim, eu claro que quando ponho as coisas assim só pretendo ser enfático, evidentemente. Mas eu gostava que fosse até obrigatório, assim houvesse condições.
Em algumas sociedades é quase obrigatório, não é?
Claro que sim. Não é por acaso que nos países do centro da Europa, mesmo que os filhos vivam na mesma cidade, eles fazem todos, pais e filhos, questão que eles saiam no sentido de se emanciparem e de ganharem todos com essa emancipação. E, portanto, possam os pais permitir isso, e sinceramente só se ganha, porque primeiro uma pessoa afasta-se 80, 90, 200 quilómetros, que seja, para depois conseguir fazer ali meia dúzia de meses de Erasmus a 1000, 2000 ou 3000, que é para depois de degrau em degrau se construir uma autonomia, porque não vale a pena nós termos a ideia de que se faz tudo direitinho sempre em casa com os pais e depois finalmente aos 30 anos uma pessoa dá um grande salto, e às vezes quando se dá um grande salto nessas alturas sem passar por todos os degraus, um grande salto significa simplesmente um imenso trambolhão.
É isso mesmo, às vezes a vontade de voltar para trás e repetir todas essas experiências também acontece. É engraçado, é saudável que os pais queiram que os filhos sejam sempre muito, muito pequeninos, não é? E que estejam sempre ali perto, mas também é importante ter a noção que o contrário é necessário.
Claro, claro que sim, é claro que eu compreendo muito bem os pais, olho para mim, que ainda por cima também sou pai, não é? Mas se nós pusermos numa balança aquilo que é muito importante para nós e depois aquilo que é saudável e de facto um fator de felicidade para os nossos filhos, nós aí temos a humildade e a bondade suficientes para lhes dar o empurrãozinho devido para crescer, porque mais, se não lhes dermos este empurrãozinho, muitas vezes eles ficam mais ou menos assustadotes a dizer que sim, eu por mim ia, mas no fundo acabam sempre por estar à espera que nós os encostemos quase à parede a dizer, meu caro amigo, minha cara amiga, é a altura de encher o peito de ar e de fazeres a vida, porque se às vezes não fizermos isso, estando nós às vezes de coração completamente apertado, eles vão adiando isso até às condições ótimas que nunca chegarão na versão que eles desejam, claro.
Essas nunca existem, não é? Essas condições ótimas.
Nunca, nunca, nunca.
É preciso alguma dose de risco e isso também é importante para a formação das pessoas. Às vezes precisamos arriscar, não é?
Ricardo, invariavelmente, e sejamos razoáveis, todos nós corremos riscos e até corremos perigos, mas todos nós também fizemos escolhas em função de tudo isso, ou seja, nós, os jovens adultos, não são essas pessoas irresponsáveis que às vezes se diz por aí. Obviamente, quando nós queremos fazer as neiras, o melhor sítio para fazer as neiras é na escola, e portanto os pais muitas vezes têm a ideia que a escola é o sítio mais seguro do mundo. O que é mais seguro de facto são os exemplos dos pais, porque é com base nisso que eles fazem as escolhas, porque riscos, bom, eles estão ao nosso lado em todos os momentos, e se nós não fomos por aí foi porque todos nós escolhemos não ir por aí, e é assim há muitas gerações, claro.
Bom, e pais e mães, ele pode não saber acender o bico de um fogão, mas há tutoriais na internet sobre tudo e mais alguma coisa. Eles vão sobreviver.
É não digas neiras.
O YouTube.
Não digas, Filipe, há coisas tão mais complexas do que fazer um ovo estrelado.
Pois é, eu estou a brincar.
Às vezes, eu acho que às vezes eles só aprendem a fazer isso quando saem de casa, e é muito mau, porque os pais têm mais do que a obrigação de pôr aquela miudagem toda, às vezes bem crescida, aliás, a fazer o que tem que fazer, porque... Claro. Pronto, porque é assim que se cresce.
Eduardo, há verdadeiras discussões académicas sobre se a camisa deve ser estendida por baixo ou pelo coloreinho, não é?
Pois é.
Oh, Ricardo Conceição.
Grandes questões da humanidade, é o que temos aqui
se
hoje.
Se há. E de que maneira é que se passa a ferro? E se as calças devem ter um vinco ou dois? Por isso é que às vezes os jeans são magníficos.
Podia separar a roupa branca da de cor. Enfim, ficávamos aqui a tarde inteira, não é?
É tão bom ser adulto, não é?
É ótimo. O Porque Se Não É Resposta acontece de segunda à sexta-feira. Amanhã cá estaremos. Eduardo, Ricardo, obrigado. Até amanhã.
Até amanhã. Um abraço.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.